Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 793. O mês de agosto já lá vai, a nossa pausa de férias terminou. Estamos então de regresso às emissões originais, na companhia habitual de quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, e também nos finais da tarde de domingo. O programa é reposto. Poderá contar connosco também em rumo.pt, emissões disponíveis para escuta e para download. António, boa noite. Apresenta o nosso convidado desta semana.
Boa noite. Como foi dito pelo Sérgio Xavier, retomamos as emissões e edições normais do Livros com Rumo. Esta noite, para os nossos e as nossas ouvintes, temos à conversa Miguel Viana Batista, o autor de um romance, A Morte Dela Fica-me Tão Bem. Um título provocatório heterodoxo, de qualquer das formas, convidamos a todos e a todas a lerem, porque até hoje é o romance mais importante, ou aquele que consideramos mais importante, da moderna escrita e da moderna literatura que se faz em Portugal. O autor tem uma outra incursão literária, numa outra chancela editorial, mas o que interessa, Miguel Viana Batista é um autor a seguir atentamente, porque pede meças àqueles mais encartados e com uma patina, ou pelo menos com um brilho publicitário, que muitas vezes ofusca aqueles e aquelas que verdadeiramente interessam para a escrita em Portugal. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, sempre com cuidados, mas também sempre acompanhados de melhores leituras.
Miguel Viana Batista nasceu em Lisboa, em 1965. É diretor do Serviço de Neurologia do Hospital Egas Muniz e professor de Neurologia na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Tem publicado os dois romances, Ostras à Sexta-feira Santa e, mais recentemente, editado já este ano, A Morte Dela Fica-me Tão Bem, uma edição da Quetzal.
Miguel Viana Batista, obrigado, boa noite. Como é que, para além dessa sua condição profissional, ligado à medicina, diz aqui que sempre gostou muito de ler contos e contos, ainda por cima em voz alta, para perceber a cadência, a dinâmica, a construção, aquilo que é a organização textual por parte do autor ou da autora, e até me sirvo de um dos seus autores de eleição, quando diz que, e estou a citar Julio Cortázar, o grande escritor argentino, quando lhe pediram uma definição entre conto e romance, o conto é assim uma curta-metragem e o romance faz lembrar um filme daqueles de sétima arte, já agora, pegando aqui A Dama de Xangai, que também neste seu último romance faz citação. Como é que, por um lado, o apelo e, por outro lado, a consciência da escrita?
Muito bem, muito obrigado pelo convite para estar aqui com os ouvintes da Rádio Universitária do Minho. Para mim é um gosto falar de livros e, portanto, nunca será um convite que seja fácil de recusar. Ainda mais percebendo que eu, enfim, sou um bocadinho um estreante neste capítulo das letras, pelo que acho que tenho que me perdoar alguma coisa que não saia tão bem neste formato radiofónico, que é um formato que eu devo dizer que me agrada também, um pouco à semelhança do que estávamos a falar de ler contos, não é? Porque realmente eu, se calhar, fui sempre mais leitor do que escritor, embora acho que todos os que têm esta paixão pela leitura correm um tremendo risco de tentar passar para o outro lado, não é? E acabou por ser isso que me aconteceu também a mim. Mas estava a dizer que gosto do formato radiofónico porque eu leio muitas vezes contos em alto, tenho mais de uma centena de contos gravados e que depois ouço muitas vezes, enfim, em viagens de carro. Em qualquer circunstância que possa, por qualquer razão, dar gosto, estar um bocadinho sossegado a ouvir um conto, uma coisa que dura 20 minutos, uma coisa assim, e que é um formato muito agradável, não é? Sendo que, por vezes, enfim, eu que não tenho preocupações de fazer, enfim, uma coisa muito elaborada do ponto de vista áudio, portanto, corro o risco de passar um carro na rua e apitar, ou de eu estar no jardim e ouvir os pássaros, e isso significa que às vezes o próprio conto vai um bocadinho parar a outro sítio, não é? E por isso me agrada esta noção de que este trabalho radiofónico tem uma costela imaginativa que eu acho que é muito interessante e que provavelmente não existe quando temos um espaço visual. Bom, como é que eu fui parar esta coisa da escrita? Eu, de certa forma, já o disse, não escondo de maneira nenhuma que sempre fui mais leitor, mas sempre senti que no meu trabalho, que enfim, é sobretudo ver doentes neurológicos, estou a falar de doentes com acidente vascular cerebral, doentes com demência, enfim, sobretudo coisas relacionadas com pessoas que sofreram insultos cerebrais, não é? Acabo por estar muito desligado desta outra faceta mais romântica, se quiser, menos própria do dia a dia de alguém que sofre, não é? E portanto estou muito focado em tentar ajudar a pessoa e resolver o problema. E depois preciso de um bocadinho também de ter tempo para a minha imaginação e para, enfim, para as coisas que me dão gosto, e seguramente esta questão da escrita é uma questão que me ajuda a completar-me, não é? Eu acho que, curiosamente, há pessoas que, quando as coisas correm muito bem do ponto de vista profissional, querem sempre continuar para o patamar seguinte. E eu acho que sempre que as coisas do ponto de vista profissional me parecem organizadas, senti sempre esta necessidade de ir à procura de mais qualquer coisa que me completasse. E acabou por ser um bocadinho assim que nasceu a escrita. Enfim, com um percurso tardio e que eu acho que se concretizou bem neste último livro, se é que eu posso dizer assim, concretizou-se certamente na medida em que foi editado e publicado. Bem, não posso ser eu a comentar, mas de qualquer forma, ainda é um livro que me dá muito gosto olhar para ele. Ainda me incomoda lê-lo nas passagens em que é suposto que incomoda o leitor, ainda me comove por vezes, ainda me irrita, ainda me zanga um bocadinho com o protagonista, o que eu acho que é uma coisa boa.
Uma das questões que normalmente também se aborda neste tipo de conversas, e é uma conversa, e estou a seguir atentamente, é o papel do escritor, a consciência ou não que o ame, porque há muita gente que defende aquilo que era quase que o impressionismo versus o cérebro, a racionalidade a funcionar. E nós percebemos que, e isto são questões que se levantam na segunda metade do século XIX, depois até alguma crítica também desenvolve esse tipo de postura. Basta ver a posição de Proust contra Sainte-Beuve e depois até Victor Hugo, e a crítica cá em Portugal feita à moda de Gaspar Simões e depois nos anos 70 e 80, com os críticos que vêm da escola francesa, com Eduardo Prado Coelho à cabeça, e hoje em dia outros. Mas o que ressalta aqui é o papel do criador. Eu socorro-me, porque também neste seu romance fala na figura de Borges, quando ele, confrontado com a primeira vez que lhe chega às mãos um original de Cortázar, nem mais, no famoso livro A Biblioteca Pessoal, no prefácio, onde ele abona logo assim, de uma forma cautelosa, borgiana: parece-me que estamos na presença de um grande escritor. E toda a gente sabe que, de um lado, temos a imaginação, o pensamento, a criação literária fantástica, recorrente, metafísica, mitológica, se quisermos, de Borges, e depois, do outro lado, o contraponto seria, ou será, ou foi Cortázar, o conto, a narrativa curta mais construída de uma forma quase planificada, à minúcia, não seca, ascética ou fria, mas quando se coloca, no seu caso, em concreto, como escritor, o que é que faz ou lhe dá uma especial satisfação ou uma alegria pessoal? Construir o edifício ficcional, a história, o conto ou o romance, neste caso o romance, e depois a jusante, o produto final, dizer assim: consegui, não consegui. E digo isto porque o Miguel anteriormente diz: enervo-me, chateio-me com algumas coisas quando releio, outras vezes fico contente. Como é que é o papel do escritor, porque tenho comigo, escritor sem cultura literária, sem conhecimento da tradição literária, sem o cânone, um palavrão que não é muito, vamos lá, aceitável da minha parte, mas pronto, conhecer aquilo que são as dinâmicas das construções literárias, no nosso caso, numa tradição portuguesa e também europeia, se quisermos, no final da linha, mas, e noutros casos, a literatura latino-americana, ou neste caso argentina, e não só, como é que o Miguel Viana Batista, como escritor, se coloca ou se põe nesta posição? Qual é a posição como criador literário?
Muito bem, essa é uma questão que eu gosto de discutir e que, curiosamente, não me coibi também de aflorar um bocadinho neste livro, embora sob o nome de outra pessoa, não é?
Claro.
Em que, de alguma forma, explora esse caminho um bocadinho mais metaficcional, não é? De dizer, afinal, como é que é este caminho da escrita. Bom, eu vejo bem a ideia, que eu penso que é um bocadinho a ideia central da literatura depois de Proust, que é a ideia de que o tempo e a memória se misturam absolutamente, não é? Sendo que eu tenho alguma dificuldade em olhar para esse nirvana de Flaubert, por assim dizer, permitam-me usar essa expressão, de dizer que o escritor tem que desaparecer do romance e ficar apenas aquilo que lá está para que o leitor possa desfrutar na íntegra. Eu admito que em algumas circunstâncias isso seja realmente um exercício absolutamente notável, mas se me pergunta se eu sinto isso como escritor, não, eu entrego-me como escritor, francamente não me coíbo de dizer isso, e de alguma forma eu penso que o desafio oscila um bocadinho, sobretudo neste último livro em que é escrito em nome de outra, de outra personagem, bem entendido, de um advogado, mas que ele escreve em nome próprio, não é? Escreve na primeira pessoa. E essa foi realmente um enorme desafio e que eu acho que é muito interessante para quem se dedica a este exercício da escrita, que é o entrar e sair, ou seja, lembrar-me ou esquecer-me que sou eu que estou a escrever o diário desta personagem, não é? Quer dizer, e isso realmente é um desafio muito grande. Se quisermos transportar um bocadinho para Cortázar, que é realmente um dos escritores que eu mais admiro, eu penso que ele diz uma coisa também muito, muito objetiva em relação a esta questão do conto versus o romance, que é um pouco aquilo que aflorou na realidade. No romance há espaço para quase tudo Enquanto que no conto não há espaço para nada, é aquilo e mais nada. Mas o conto é muito mais desafiador em termos de imaginação, no meu entender, não é? Quer dizer, puxa muito mais pelo leitor, porque procura com um lote de informação relativamente pequeno, dar largas a uma imaginação que depois, no caso dele, acaba por muitas vezes ser o fantástico. Eu acho que é muito interessante a forma como ele próprio comentava alguns dos seus contos, sem nunca dizer exatamente a que é que se referia quando estava a escrever, qual era a ideia dele, não é? E que lhe dava um certo gosto até ouvir as pessoas dizerem que não, a interpretação que eu dou ao conto é esta, e ouvir outras pessoas que dão uma interpretação completamente diferente. Como se o fantástico não fosse apenas um, não é? Quer dizer, ele na realidade escreve alguma coisa que dá aso depois um número de leituras diferentes que, mesmo dentro do fantástico, podem seguir caminhos diferentes. Eu acho que isso é muito interessante.
E vamos passar só muito, também muito rapidamente, pelo seu primeiro livro. Nota-se aqui, logo no primeiro conto, é assim um bocadinho Augusto Monterroso, o conto logo na página 10, tirando uma ou outra oscilação, mas aí também nesse seu livro, o personagem, o Afonso Arrentela e depois o professor João Semedo, e depois a própria Carolina, tem aqui plasmado que é uma noção de literatura, de escrita, de apreciação, de estética literária, se quisermos, ou uma cultura literária. E depois está aqui plasmado de alguma forma em Carolina, quando ela diz: Eu prefiro o Springboks Cozy. Portanto, quer dizer que de lá até cá, lá vão 6 anos, esta questão, vamos lá, quase da vida, o prosaísmo da vida ou a vida do cotidiano. Muitas vezes a dificuldade literária, ou aquilo que é a tal metaliteratura, ou a metáfora viva, que é uma das condições nucleares e centrais ao texto literário, tem a ver muito com a forma como relacionamos com o livro. E eu estou-lhe a perguntar, ou a obra literária acabada, porque citou aí quando Cortázar diz que, e o conto precisa, vive da cumplicidade do leitor, ou seja, os
Absolutamente.
interstícios, os vazios que estão, aquilo que é a necessidade de complementaridade literária e simbólica, há, vamos lá, um equilíbrio constante ou desafiante, por parte do escritor ao leitor. Ou seja, sem a teoria da recepção, o escritor, o contista, no caso, conta com, lança o desafio, sem ser um trabalho de Hércules, por parte do leitor, que vá, quase como na construção do vitral, colocando as peças da simbologia e da, vamos lá, da dimensão, metafórica do próprio texto e do conto, daquilo, da história que o escritor elaborou, o escritor ou a escritora elaborou. É um pouco esta mecânica que está subjacente, ou pelo menos uma das possíveis funcionalidades da, vamos lá, do resultado final de um conto, contraponto versus romance, quando Carolina diz Springboks, porque assistiu à vitória desta seleção num campeonato do mundo, do que Coetzee, porque Coetzee é conhecido, reconhecidamente, um escritor analítico, racional, cerebral, intelectual, a sua estrutura fica ao contrário, por exemplo, de Gordimer, Nadine Gordimer, a outro escritor, e outros escritores sul-africanos, no caso.
Assim, não sendo, enfim, um conhecedor de toda a obra de Coetzee, posso dizer que este último livro, agora muito recentemente publicado, me deu imenso gosto. É um quase conto, é uma novela, talvez, não sei, enfim, não quero estar a fazer considerações sobre a métrica, mas este chamado O Polaco é um livro muito curioso, é um livro muito curioso, de um escritor que eu não esperava que tivesse um livro assim e que é realmente uma história muito bem contada. Gostei muito e se me é permitido, recomendo. Mas voltemos à nossa questão. Aí assim é claramente uma personagem que é uma personagem um bocadinho traumatizada pela vida e que se foca exclusivamente naquilo que é uma coisa muito mais palpável e muito menos o pensamento, não é? O que eu quero é ver os jogadores de rugby. Eu não estou preocupada com os escritores. Isso é um assunto que me ultrapassa.
Como dizia
Evidentemente
o
que
poeta, metafísica é não haver metafísica nenhuma.
é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Mas eu gosto e também, se me permite dizer, que esta coisa, acho que é muito isso. Há uma relação com o mundo que é a relação de quem lê, não é? E essa relação de quem lê não é parecida com a relação de quem se entrega exclusivamente a viver a vida, se quisermos, então a física versus a metafísica, como está a dizer. E eu gosto muito dessa relação de quem lê com o mundo, que acaba por ser também uma relação especial com a relação de quem escreve, não é? Depois, eu acho que é preciso também dizer que eu acho que há algo de egoísta nesta coisa de escrever, de achar que porventura os outros vão querer saber aquilo que eu escrevi, quer dizer que vou deixar para alguma forma. Enfim, há alguém que diz sempre que os escritores querem ficar para a posteridade, é o medo de morrer e ninguém mais se lembrar deles. Eu penso que não é exatamente isso, mas voltando um bocadinho ao início. É a noção de que escrever permite quebrar algumas barreiras que realmente na dita vida que me obriga a trabalhar diariamente numa profissão que não é de escritor não me permite, não é? E por outro lado, a escrita acaba por me permitir ter alguma ordem na minha mente que às vezes me parece um bocadinho demasiado caótica, quer dizer, as coisas que me vêm à cabeça são demasiadas, isto sem querer chamar o Damásio para dizer se existe ou não um self, até porque eu não sou um especialista da biologia da consciência, não é? Mas acho que isso é realmente importante. E também de alguma forma isso nos dá uma noção de homem parecido com os outros homens, uma noção de homem que percebe que não é mais importante do que os outros, quer dizer, que é igual aos outros e que realmente isso é aquilo que é interessante nesta vida, não é? E eu penso que isso é também de alguma forma tentado plasmar no romance e que se eu depois transportar para o escritor que o escreveu, efetivamente, eu penso que às vezes precisamos é de realmente não nos darmos demasiada importância e realmente olhar à volta. Essa tal união de que falava, união com o mundo, eu penso que é o Oliver Sacks que diz isso, que é preciso, que gosta desta união, que teve uma união muito especial com o mundo, que é a união de quem lê e de quem escreve. E eu partilho um bocadinho dessa perspectiva.
Uma das questões, e agora já iremos entrar neste romance, A Morte dela Fica-me Tão Bem, se eu não estou equivocado, aparece o título a páginas 209. De qualquer das formas, antes de chegarmos a momentos centrais deste seu romance, gostaria também, para abrir a porta a isto, há duas ou três linhas que poderia desenvolver. Por um lado, o Miguel Viana Batista disse na fase inicial da nossa conversa que o romance na primeira pessoa é sempre um grande desafio. Bom, para dizer o quê? Coloca-se sempre, a sensação que se tem é um pouco com as devidas distâncias, como é óbvio, quase faz-me lembrar aquele famoso escritor que diz: se tocas numa vírgula que seja do meu livro, deste meu romance, Já Não Te Deixo Editar. Ou seja, a posição de escritor, de romancista, um romance na primeira pessoa, remete um pouco para aquela noção de Deus ex machina, aquele que faz aparecer, desaparecer personagens quase como uma robertice, um teatro de bonequeiros em que os personagens se vão colocando à frente no palco para o leitor e a leitora a partir de um caráter mais ou menos, vamos lá, consciente por parte do narrador, neste caso na primeira pessoa. É um pouco esta a noção que se tem, ou pelo menos que fica no final da leitura deste seu romance. Poderá ser, poderá não ser, e depois há o caráter, o lado, o tempo. É maio e vai até ao outono, até ao outubro. Maio é o mês da primavera, da vida, só que o que vamos ter aqui as aparições, porque o romance diz aqui a primeira vez que a vi foi em maio. Faz lembrar uma aparição assim quase uma epifânica, acordei para a vida, abri os olhos, como dizia o outro, de olhos bem abertos para a vida, em maio, e depois o que se vai aqui desenrolar é um drama em gente. São linhas possíveis a caminhar na leitura deste seu romance?
Absolutamente. Eu acho que são linhas possíveis e acho muito curiosa essa sua interpretação do maio como o mês da aparição, por assim dizer, que não foi propositada de todo. Enfim, eu penso que a primavera, desde o Gil Vicente, parece que é quando o sangue quente vive, não é? Claro. Isto não é novidade para ninguém, é assim que acontece. Mas não foi propositado em relação a esse aspecto mais transcendental, ao qual o romance não foge, não é? Ao qual o romance não foge, porque de alguma forma também há uma tentativa, se não de fazer um diário no sentido de contribuir para uma história coletiva, porque, enfim, não há essa tentativa de imitar os titulares do estilo diarístico, não é esse o caso, mas há uma tentativa de retratar um bocadinho esta geração que é a minha, que é uma geração um bocadinho marcada pela transição, enfim, da parte ditatorial para a democracia, vamos dizer assim, do Portugal. No fundo, eu estava a terminar a escola primária quando aconteceu a Revolução, e de alguém que vem de uma educação, que era uma educação católica, e nesse aspecto há também um aspecto transcendental que é abordado no livro, de uma forma que eu diria, de alguma forma, honesta por parte do diarista, vamos dizer assim. E eu não posso estar mais de acordo consigo quando me diz que esta questão de o romancista é o homem que se põe acima de todos e que quando decide escrever na primeira pessoa, então ele vai para o terreno. É às vezes como quando vemos num filme, o realizador nos mostra um filme feito por um dos intervenientes no filme e há um bocadinho de um Super 8 que fez num tempo atrás. E nós passamos, quer dizer, eu já vi isto em filmes de múltiplos realizadores, nós passamos para o lado da personagem, não é? Sentamos-nos a ver também o filme de Super 8 com ele, ou seja, há esta tentativa do escritor de deixar essa posição de estar acima de todos e de criar personagens de narrador omnisciente e que tudo sabe sobre todos, mas de vir para aqui e dizer assim, isto é assim, não é? E na mesma, a integridade do protagonista ou do escritor é posta à prova assim que a primeira vírgula surge, com certeza que sim, não é? Isso sucede exatamente da mesma maneira. Mas também eu acho que a segunda página do livro, em que o tom, por assim dizer, muda do diário do advogado para o diário do advogado, ou seja, do diário do que se está a passar para o seu diário mais intimista, Ele começa por dizer: eu também
Nem
menti,
ti,
não é?
claro, claro.
E portanto, ele é por assim dizer, é quase como se ele tivesse a avisar quem está a escrever, mas a avisar quem está a ler de que isto é mentira, não é? Quer dizer, e portanto, nós temos que viver nesta dualidade, e eu acho que isso é, como eu disse há pouco, esta questão do focar e desfocar é muito interessante e dá muito gosto. Depois, naturalmente, e voltando então à questão inicial do tempo e memória, enfim, ao jeito de Proust, eu acho que as pessoas podem querer separar absolutamente a ficção da autobiografia, ou porque não, podemos até discutir se existe autoficção, não é? E eu acho que não é assim tão interessante contar a nossa vida. Isso não me parece, não é? Quer dizer, pode ser interessante para algumas circunstâncias particulares, sobretudo se isso entendemos que possa ser enriquecedor para outrem, que não para nós próprios, não é? Mas as pessoas têm que, de alguma forma, ter a noção, e eu penso que aqueles que são grandes leitores sabem isso muito bem, até que ponto é que aquilo é escrito por uma pessoa, não é? Portanto, nós podemos dizer que não tem nada a ver com aquela pessoa, mas é escrito por aquela pessoa. E, portanto, se nós levarmos isto ao limite, não existe separação entre a ficção e a autoficção e a autobiografia, se quiserem, nos três termos. Tudo isto é a mesma coisa, quer eu escreva na primeira pessoa, quer eu me coloque como narrador atrás e me vá plantando, por assim dizer, no personagem A, B e C, que às vezes até, eu penso que às vezes até é um bocadinho incomodativo, se nós conhecermos o escritor um bocadinho, acaba por ser um bocadinho incomodativo. Não que não seja meritório, eu li há muito pouco tempo este romance do Karlo Knausgård, que é realmente um escritor que me tem fascinado, este Estrela da Manhã, em que ele tem nove vozes diferentes e todas as vozes são muito parecidas com ele, efetivamente. Ou nós conseguimos identificá-lo muito bem, talvez porque ele já se tenha exposto de tal maneira nos seus trabalhos anteriores, não é? Mas acaba por ser interessante, não é? Noutros casos, nós não conseguimos deixar de achar que o escritor está profundamente apaixonado pelo protagonista, que é uma coisa que acaba por reduzir um bocadinho a verosimilhança. E nesse aspecto, eu acho que não é bom esta noção de que contamos partes de aquilo que foi o nosso próprio caminho.
Causa de todas as causas, princípio de todo princípio, final de todos os finais, nasce em mim. Vida dá forma ao meu pensamento, dá corpo ao meu sentimento e leva-me em cada momento, cresce em mim. Mostra-me os meus ideais, os mais nobres e os demais, ajuda-me a classificar os anjos. Vida, moldura de todos os astros, fonte de todo o oceano, pilar de toda a construção, vive em mim. Vida, origem do meu sobressalto, faz-me rasgar o mar alto, tomar o mundo de assalto, vai por mim. Mostra-me os meus ideais, os mais nobres e os demais, ajuda-me a classificar os anjos. Causa de todas as causas, princípio de todo princípio, final de todos os finais, nasce em mim. Mostra-me os meus ideais, os mais nobres e os demais, ajuda-me a classificar os anjos.
Um dos aspectos importantes, para além dos personagens Simão Sousa Santos, a Carla Trancoso, Pedro Oliveira de Barros, a família de Simão Sousa Bastos, os falhanços do casamento, o primeiro casamento, e, portanto, tudo isto, o que interessa aqui, também logo na primeira página, é que nós percebemos que Filipa sai. Pronto. Logo, o primeiro, um dos indícios. Mas a mim também, o que me interessa muito neste seu romance é os diálogos, a construção que vai remetendo quase para espelhos constantes, a sinalizar desde Philip Marlowe, desde Chinatown com, penso eu, Jack Nicholson, e a Bates Motel, que é nada mais do Psycho, de Hitchcock, também tem Ballester, também tem Nabokov, também tem o romance A Tia Júlia e o Escrevedor, mas tem o grande romance de um grande sedutor chamado Stendhal, Henri Levan, que é A Cartucha de Parma, que poderia ser complementado com Le Rouge et Le Noir. Para além disto, também tem Julian Barnes, mas também Borges, que era aqui que eu queria terminar, que é a noção do derrotado, do perdedor, mas a dignidade que há nestes personagens todos que aqui aparecem, entram, saem nesta história, neste seu romance. Há uma dignidade que, desde a primeira página até a última, mesmo quando temos aquela noção de mentir, como toda a gente mente. Mas este romance, para além destas questões de falar em Maigret, de Simenon como o construtor e o analista das estruturas da personalidade do ser humano, de homens e mulheres em conflito, para além disto tudo, também é, se quisermos, o Quarteiro Toca Sempre Duas Vezes, com Jack Nicholson, e também faz a referência a Sam Shepard, o homem que analisou melhor o ciúme, provavelmente, nas crónicas americanas. Mas é todo um exercício, por um lado, literário, é um exercício sobre a culpa, é um exercício sobre a vida, é uma escrita sobre a morte também, como é um romance de morte, mas é também, acima de tudo, um conhecimento, autoconhecimento de leitores e leitoras, quase que uma cartilha, não sentimental, como é óbvio, mas uma cartilha nessa educação sentimental do grande escritor, já aqui referido anteriormente. Ficamos nestes vários, quase como o caleidoscópio da estrutura bidimensional do ser humano, de homens e mulheres em interação política, social, cultural, o que quisermos.
Há aqui também essa necessidade de olhar para aquilo que outros relataram em circunstâncias semelhantes. E nesse aspecto há uma homenagem a múltiplos escritores, que são escritores que absolutamente venero, mas, e isso é assumido no final, que há alguns certos que são copiados.
Claro, claro.
Mas não é tanto essa noção de cortar e colar. É um bocadinho, eu julgo que é o Sebald que diz isso, que é um escritor que eu também admiro muitíssimo, que esta coisa, o fascínio ou a necessidade quase compulsiva de juntar partes que parece que se calhar não, nem sequer deviam estar juntas. Mas na construção da personagem, apesar de tudo isto, faz um sentido e acaba por, de alguma forma, contribuir para a própria construção da personagem. E nesse aspecto, não há uma tentativa de dizer eu conheço o escritor A, B, C ou D, mas há uma tentativa de dizer o que é que ele me emprestou para caracterizar a personagem, não é? E nesse aspecto dá muito gosto. Depois, com certeza que, enfim, continuamos a ser todos homens e mulheres, a ter os mesmos desafios, a ter os mesmos tipos de preocupações, a ter os mesmos tipos de inquietações, que provavelmente têm um contexto próprio, que é o contexto, como disse, geracional, mas que no fundo as questões são as mesmas e vão continuar a ser as mesmas nos anos vindouros, penso eu.
Mas aqui também diz no seu romance que, atenção, isto não é um policial, portanto...
É um lamento,
não se ponham para aí com devaneios, mas isto é, como também, é muito mais, como dizia o famoso pintor, ceci ne pas une pipe. Portanto, isto aqui não... vejam lá, porque o que vão ou irão encontrar a seguir destas páginas, já anteriormente viram, é exatamente o mistério, porque depois temos Gregor Samsa e a mulher do quase que o homem que tinha a mulher na cabeça, não é? Ou o chapéu, confundiu a mulher com um chapéu. O que temos aqui realmente é... todo um trabalho sobre a memória e, ao mesmo tempo, sobre o amor e a paixão. Porque também diz aqui, atenção, que isto não é um romance de sedução por uma cliente. Não é nada disso e já as tive, e até bem bonitas, por sinal. Portanto, isto é muito mais do que isso. É, se quisermos, o escavar, quase como descascar, uma linguagem hoje em dia muito recorrente, uma imagem, uma analogia muito recorrente, que é o descascar a cebola da dimensão humana. É isto que é a morte dela, fica-me tão bem.
Justamente, absolutamente. Eu acho que é isso mesmo e devo dizer que gosto da forma como me leu, se me permite dizer assim.
O que interessa também aqui, já quase no desenlace, nós não iremos revelar a história, porque não é um romance policial, é também a simbologia do quarto 507, mas também a simbologia com Corto Maltese. Como é que ficamos aqui também Corto Maltese em Buenos Aires, o tango? Também é algo como uma vivência tanguista ou o tanguero, algo, aquela dinâmica que nós percebemos para além da harmonia dos corpos, também é um jogo da sedução, o jogo da sedução que implica, muitas vezes, a morte. Porque o outubro, quando termina esta história, é exatamente a abertura para o frio, o fechamento sobre si mesmo, a natureza também se recolhe, e é o fim dos dias, quase que, tirante aquela ansiedade constante de encontrar uma justificação para a angústia, para o sofrimento, para a dor de Carla Trancoso, se é ou não Carla Trancoso, ou se é Conchita, como quem ler irá perceber o que estamos aqui a falar.
Exatamente, Conchita é a personagem do filme de Buñuel. É verdade que sim, o quarto 507 é uma coisa muito curiosa, que, enfim, as simbologias podem ser várias, mas aí é a referência a um conto que sempre me seduziu, que é um conto de Salinger muito conhecido, que é um dia ideal para o peixe-banana, que é efetivamente um conto que eu acho que é estruturalmente muito, muito bem conseguido, não é? E a cliente está instalada, o conto começa com a cliente do quarto 507. Portanto, não houve outra simbologia. Em relação ao tango, a questão é um bocadinho diferente. Eu percebo o que me diz, mas, enfim, eu tenho algum fascínio pelos sul-americanos, é verdade que sim. Não sou um conhecedor da Argentina, conheço alguns países na América do Sul, mas não a Argentina, e sou um fascinado pelo Corte Maltese, é verdade que sim, o Corte Maltese, eu penso que é realmente o fascínio. Mas há qualquer coisa do tango nesse aspecto, que é essa questão da sedução viciada, não é? Que é a questão do cabaré, não é? Podem-me dizer assim, então, mas no cabaré não há sedução. Há sedução, nós sabemos é que ela está viciada, não é?
Mas há o mostrar e o esconder.
Exatamente, exatamente. E é um bocadinho isso que eu tentei aqui assim também no livro, não é? Quer dizer assim, ok, nós já sabemos como é que isto se vai passar, já sabemos onde está o problema, mas vamos lá ver, vamos lá pensar no problema. Eu posso querer apresentar o problema e permitir-me numa página refletir sobre o problema sem ter que dar respostas, e eu penso que esse é também um papel do escritor, que é, na realidade, obrigar o leitor a colocar-se de um lado e do outro, mesmo que não tenha que dizer à humanidade que ele é que tem razão e que deve ser da maneira A ou da maneira B, mas é o permitir-se pensar no problema e pensar alto, não é? Que é uma coisa muito boa na escrita, é pensar alto, é nós pensarmos realmente colocando-nos na posição de quem nos vai ler, e isso permitir-nos despir-nos um bocadinho do argumento de que nós é que sabemos aquilo que se está a passar, não é? É um pouco essa a tentativa.
Ainda não chegamos ao final, mas uma penúltima pista de interpretação deste romance é a página 135, a definição de mulher virtuosa por parte do cavaleiro, da ilustre figura, e aqui também pelo cavaleiro da ilustre deste drama, que aqui está Pedro Oliveira de Barros, não seria nem uma coisa nem outra, mas acreditava que a sua mulher era a tal. Mas aqui também há aqui um jogo de equívocos, o narrador esconde-se ou não por trás, em todo o mundo não existe senão uma mulher virtuosa. Porque se aconselha a cada um que imagine e creia que essa tal é a sua. A questão pode ser dois asteriscos. Por um lado, a fundação do romance moderno que representa o Quijote, Miguel Cervantes de Saavedra, e por outro lado também, este romance aqui adquire, vamos lá, toda a intensidade dramática que depois se irá, é exatamente, ou a meio do romance, que isto é dito, escrito, e atirado aos nossos olhos e à nossa cara, porque anteriormente também a cena da Feira Popular, ou o pequeno episódio dramático da Feira Popular, apesar de ser todo ele divertido, a memória, a reverie quase proustiana de um tempo que já lá vai, em Entrecampos, o subir e descer na montanha-russa, as tragédias é a passagem, é um ritual de passagem, porque tem o pai, e é um ritual para, vamos lá, de passagem. Foram estes os elementos, ou são elementos também possíveis de interpretar neste seu romance?
Eu penso que sim, eu penso que sim, eu penso que sim. Enfim, acho que não é um romance de formação.
Claro, claro, percebo.
Se é essa a interpretação. Mas, e se quisermos podemos voltar ao Quixote, porque é realmente um livro absolutamente espantoso e que curiosamente eu também li em alto, mas ficará provavelmente para uma conversa um dia mais tarde, mas que é realmente de quem acabou por se perturbar com tantas histórias que lia e passou para o outro lado, não é? Quer dizer,
também há aqui um romance espantoso, o Ulisses, que foi oferecido pela mãe, oferta da mãe, e não ligou positivamente nada a essa brilhante oferta materna.
É verdade, é verdade. Mas era uma oferta que tinha carregada de simbolismo,
claro,
vamos dizer assim.
Claro, claro.
Vamos
claro.
Dizer assim. Depois, o Simão Sousa Santos não leu, mas eu li, e é realmente um livro fascinante. É um livro fascinante, onde essa questão da corrente do pensamento é muito interessante.
Pois é,
mas se me permite
voltar... se calhar seremos todos Ulisses passeando por Lisboa, ou por Dublin, ou por Porto, ou por Braga.
Ou por Buenos Aires.
Ou por Buenos Aires. Exatamente.
Absolutamente.
E termina assim a edição número 793 de Livros com Rumo, que marca o regresso das nossas emissões. E para este reinício convidamos Miguel Viana Batista para conversar acerca de A Morte Dela Fica-me Tão Bem, romance editado pela Quetzal. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.